No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here wants to help with my pain.
Olá, boa tarde. Eu sou Joel Scala e está começando o programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Um em cada 9 homens no mundo será diagnosticado com câncer de próstata. Muito bem, Novembro Azul é o mês da campanha de conscientização para a prevenção do câncer de próstata. Esse é o tema do programa de hoje. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Uma notícia boa e uma notícia triste, né? Quer dizer, 9 entre 10 homens poderá ter o câncer de próstata. E a notícia boa é que prevenindo você poderá continuar vivo, né?
A palavra de ordem é prevenção. Ao som, nós estamos ouvindo Frank Zappa, baixinho, com a música Bobby Brown. Frank Zappa morreu vítima de câncer da próstata terminal aos 52 anos. Em uma carreira de mais de 30 anos e sua obra musical estendeu-se pelo rock, jazz, música eletrônica e música clássica e foi considerado o 22º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stones. Muito bem, vamos apresentar os nossos dois convidados que vão participar do programa de hoje, que o tema é câncer da próstata. O médico Harley Di Nicola, médico radiologista da Fundação Instituto de Pesquisas e Estudos de Diagnóstico por Imagem, a FID. Harley, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Obrigado, boa tarde, Joel, boa tarde, Frank. É um prazer estar aqui para falar sobre saúde novamente.
Muito bem. Harley, por que nós homens resistimos tanto a fazer prevenção?
Não deveríamos, né? É um pouco cultural. Mas, como você já falou no início, a prevenção é o segredo, é a chave da porta que leva ao sucesso do tratamento. Então, esse tabu precisa cair. A gente fala isso todo ano, vem melhorando, mas o homem precisa perder os pudores e procurar a prevenção. Esse é o segredo.
Muito bem. A nossa outra convidada é a Fernanda Carvalho, diretora de comunicação do Instituto Lado a Lado pela Vida, que trabalha na multiplicação de informações sobre a saúde cardiovascular, câncer e saúde do homem. Fernanda, boa tarde. Seja bem-vinda ao Observatório.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Frank. Boa tarde, Dr. Harley. Muito importante a gente estar aqui. Muito obrigada por abrir esse espaço.
Imagina, essa é uma missão do Observatório, conscientizar a população a respeito, no caso do câncer da próstata, que é uma doença que mata os homens, o número de mortes aumenta a cada ano. Ao contrário do homem, as mulheres cuidam melhor da saúde, não é, Fernanda?
Cuidam. E é muito curioso, Joel, que a gente percebe que no nosso portal, porque o Instituto Lado a Lado, ele nasceu para levar informação, né, para a população, principalmente para os homens, né, mas nós percebemos que a maioria das nossas, né, do nosso público é feminino e é quem ajuda, né, quem leva o homem ao médico, quem leva o homem a fazer prevenção. Mas isso está mudando, como o Dr. Harley falou. A gente já percebe uma geração mais jovem. Eu acho que na virada a gente vai conseguir que os homens, essa faixa etária de 30 anos, já começa a mudar esse cenário.
Na família, você sensibiliza a primeira mulher para conscientizar o parceiro de que deve fazer os exames preventivos.
Isso, o parceiro, o pai, o filho, o irmão. Né? Então, a gente já percebe isso bastante, que a mulher, ela já nasceu para cuidar, né? Ela tem esse instinto de sobrevivência desde que nasce. Né? Então, a gente percebe, assim, uma menina com 12 anos, 13 anos, já vai ao médico. A mãe já leva, ela menstruou, ela já vai ao ginecologista. E o homem não, né? Ele só vai quando ele fica doente. E a gente tem que mudar um pouquinho esse comportamento.
Por que, que você acha que o homem resiste?
Porque eu acho que tem um pouco... Vocês vão poder responder melhor do que eu, né?
Acho que mas, cultural mesmo, né?
Cultural, de
o
ser
homem,
super-homem.
É exatamente.
De cuidar,
é aquele
né?
que, teoricamente, tem que tomar conta de tudo, cuidar de todos, não pode enfraquecer, não pode ter medo. E o homem é mais medroso do que a mulher.
E se eu estou bem, para que eu preciso ir ao médico, né?
Pois é.
Parte também desse princípio, né? As pessoas acharem que...
Exatamente.
Tem que fazer uma prevenção, né?
Isso, você falou correto, porque... Ele acha que está bem, mas nem sempre ele está bem, porque em falando sobre câncer de próstata, às vezes, nas fases
são as doenças
iniciais, não tem
né?
sintoma, né?
Então, é complicado. Tem outro aspecto importante, ele lida com a potência do homem, né? Isso é...
Também, por causa é um outro disso, tabu a ser quebrado.
A
existem efeitos colaterais, mas que tudo tem jeito. A vida é mais importante.
E a tecnologia evoluiu muito, a gente sabe hoje, né? A cirurgia hoje é pouco invasiva, muito mais fácil do
cirurgia
médico,
robótica, né?
Cirurgia
você
robótica,
tem menos que... complicações.
Vamos lá, tem dois tipos de cirurgia, caso a pessoa precise. A robótica e a tradicional.
Isso.
Ambas são ideais? Qual é a melhor, na sua opinião?
É importante frisar isso. Nem sempre é necessário a cirurgia. Né? O tratamento ele precisa ser individualizado para cada caso. É aceito desde não se fazer nada, a vigilância ativa. E aí você tem critérios médicos para escolher qual paciente tem que fazer a vigilância ativa. Até radioterapia, hormonioterapia, quimioterapia ou cirurgia. Prefere-se, sempre que possível, a cirurgia robótica, porque ela é mais precisa, tem menos efeito colateral, é menos invasiva, você tem menos sangramento, menos complicação pós-cirúrgica, o paciente fica menos tempo internado, ou seja, o gasto acaba sendo menor numa cirurgia mais precisa.
O mais importante é dizer é, se há prevenção, evita-se a operação, né?
Boa parte dos cânceres de próstata, né, diagnosticados no início, eles são curáveis, né? Mais de 90% dos casos aí são curáveis,
destacar.
Exatamente.
Sem deixar sequelas.
Sem deixar sequela muitas vezes. Ou, no caso de sequelas, quais são as mais temidas? Que é a disfunção erétil, como a Fernanda falou, incontinência urinária. Mas hoje você tem, com a cirurgia robótica, uma redução desses efeitos colaterais, você tem fisioterapias específicas, e tudo tem jeito.
Muito bem, o câncer da próstata ocorre principalmente em homens mais velhos. Cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em homens com mais de 65 anos, sendo raro antes dos 40 anos. A média de idade no momento do diagnóstico é de 66 anos. Eu me lembro, conversando com meu médico pessoal, alguns anos atrás, ele me falou de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, que pegou os homens acima de 80 anos, que morreram de acidente, de trânsito, morreram por outras causas. E todos tinham câncer da próstata. Então, é uma doença que, aumentando, né,
a expectativa de vida, a longevidade,
todos os homens deverão contrair esse câncer.
Esse estudo é interessante. Ele fala que aos 80 anos, 80% dos homens terão câncer de próstata. E aos 100 anos, 100% dos homens terão câncer de próstata.
Mas eu quero dizer que eles morrerão de câncer de próstata.
Perfeito.
Acho que isso que o doutor estava explicando é muito importante. Né? Por isso, a vigilância ativa, por isso o controle com o médico, por isso ir ao médico todos os anos, fazer os exames e fazer o controle, porque é uma decisão do médico e do paciente. Que caminho eu vou tomar? Vou fazer radioterapia? Não vou fazer nada, só vou acompanhar, não é, doutor? Vou fazer a cirurgia? Mas a informação, eu acho que, Frank, assim, a coisa mais importante,
o
quanto vocês nos ajudam, é passar informação. Para que você possa...
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 95077-1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3553-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Existem regiões do país que a incidência de câncer da próstata é maior?
Isso é um pouco controverso. Teoricamente, nas regiões mais desenvolvidas, você tem um número maior, mas a gente acha também que nas outras regiões é subdiagnosticado. O pessoal não tem a informação, muitas vezes, não tem nem o serviço médico necessário, infelizmente.
Isso nós estamos na região norte, né?
Isso,
é curioso, país, Joel.
Onde não há informação, né?
Porque a gente também fala muito da questão do câncer de pênis e de testículo. Né? Que na região norte e nordeste, o câncer de pênis é um caso gravíssimo. São 1.700 amputações por ano.
E quais isso, são as razões?
Falta de higiene.
A principal é a falta de higiene.
Não é,
a principal
é
uma questão básica.
Uma coisa básica, pênis, né? Onde você consegue erradicar. Não tinha mais de ter câncer de pênis no Brasil. A gente comenta em alguns congressos, alguns eventos que a gente participa internacionalmente, as pessoas não acreditam que isso aconteça. Tem gente que não sabe nem que existe câncer de pênis.
Exatamente. A prevenção, como sempre é o segredo, alguns casos relacionados ao HPV também.
Muito bem, agora nós vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem OMS África, 23% das mortes estão ligadas ao meio ambiente. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
Ministros africanos da Saúde, Ambiente e Finanças encontram-se entre terça e sexta-feira na terceira Conferência Interministerial sobre Saúde e Ambiente em Libreville, no Gabão. Além dos ministros, participam cerca de 300 delegados, incluindo representantes de organizações políticas e económicas regionais, cidades, agências multilaterais e especialistas de 54 países. A conferência organizada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e a ONU Meio Ambiente quer identificar ameaças ambientais emergentes para a saúde das pessoas e chegar a acordo sobre um plano de ação estratégico. Em nota, as agências afirmam que na região africana, 23% das mortes estão ligadas ao meio ambiente. Este é o valor mais alto per capita para qualquer região do mundo. As agências explicam que o continente tem sido atormentado por problemas relacionados ao acesso à água potável, saneamento desadequado, infraestrutura deficiente, poluição e novas ameaças ambientais, incluindo mudança climática e urbanização rápida e não planeada. A conferência tem uma primeira parte com especialistas que acontece nos primeiros dois dias. Os encontros de ministros estão agendados para quinta e sexta-feira. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Muito bem, se contrair doenças, existe aqui também no Brasil, né? Poluição, estresse e até a qualidade de vida impactam muito, né?
Muito. Além da parte hereditária, hoje a gente sabe que é a minoria, né? Menos de 10% dos tumores têm origem hereditária. Então, o estilo de vida e o ambiente são muito influentes, né? A prevenção, mais uma vez.
Novamente, né, doutor? Sedentarismo.
Exatamente.
Hábitos, né?
A dieta, o fumo.
Álcool, isso. Vida estressada, falta de exercício, tudo isso impacta, né? Sedentarismo.
E isso é bem, bem documentado no caso específico do câncer de próstata, em outros tipos também. Mas dieta rica em gorduras, obesidade, tá? Você aumenta em até 3 a 5 vezes o risco de desenvolver o câncer de próstata.
No caso hereditário, quer dizer, se algum parente meu direto, pai, irmão, então, teve câncer de próstata, a possibilidade aumenta, né, de eu ter também.
Aumenta também. E por isso, no caso de parentes próximos com um câncer de próstata, você precisa visitar o seu médico antes, a partir dos 45 anos e não a partir dos 50 anos.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira. Às 5 horas da tarde, aqui em São Paulo, em 93,7, e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou, se você preferir, pode ouvir também pelo site jornal.usp.br/rádio.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Media. If you like to gamble, tell me I'm your man. Win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to play, makes no difference what you say.
Muito bem, ao som de Motorhead, estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania hoje, falando sobre o Novembro Azul, com o médico Harley De Nicola, da FIND, e Fernanda Carvalho, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Muito bem, agora nós vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com Caio Lecione. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completa 3 anos. A tragédia de Mariana, em Minas Gerais, completou 3 anos ontem, dia 5 de novembro. Foram cerca de 70 mil pessoas atingidas direta ou indiretamente pela enorme onda de lama, gerada pelo rompimento da barragem de Fundão, da empresa Samarco, controlada pela Vale e pela BHP. De acordo com o Ministério Público Federal, 41 cidades foram afetadas em Minas Gerais e no Espírito Santo, além da degradação ambiental de 240,88 hectares de Mata Atlântica. O desastre matou 19 pessoas e também atingiu 3 reservas indígenas. Para ler a matéria completa, acesse www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem, o Motorhead é o vocalista da banda Lamb, faleceu em 2015 devido a um câncer da próstata, aos 70 anos de idade. O músico era conhecido por sua postura autêntica, estilo de tocar e seu timbre rouco de voz que era muito marcante. Antes de ser músico, foi cantor e guitarrista da banda do Jimi Hendrix. Pelo que nós vemos, é uma doença democrática. Atinge artistas,
sem dúvida.
Pessoas anônimas, cidadãos comuns, médicos, advogados, jornalistas.
E pode atingir você, pode me atingir, pode atingir meu pai, meu filho. E esse é o pensamento que a gente precisa ter para realmente procurar a prevenção.
Ninguém está isento, né?
Ninguém está isento.
Tem que colocar muito claro, né?
E é difícil, e não tem uma prevenção, né? A gente tem o diagnóstico precoce, como a gente fala, a prevenção secundária, né, doutor?
Exatamente.
Para que a gente possa justamente identificar.
Então, exatamente. Essa é uma questão que eu ia fazer para vocês, né? Essa questão da prevenção. O que seria possível fazer? Já está respondido que não. Mas você falou em prevenção secundária. Que prevenção secundária nós homens podemos fazer para, pelo menos, minimizar ou retardar o aparecimento do câncer de próstata?
Eu acho que é exatamente isso que o doutor falou, é que a gente tem falado o tempo todo na campanha, né? Que é o diagnóstico precoce e mudanças de estilo de vida, né? Onde você pode ter uma alimentação melhor, você pode ter hábitos saudáveis, né? Onde você possa se cuidar como um todo, não só para o câncer de próstata, mas para as doenças crônicas em geral, doenças cardíacas, outros tipos de câncer. Câncer de pulmão, a gente sabe que é muito prevalente em pessoas que fumam, mas hoje em dia 20% dos pacientes novos já não são fumantes, nunca tiveram contato com o fumo. Então, a gente tem uma série de formas, né, doutor, de fazer a prevenção primária, mas a secundária é isso, é o diagnóstico precoce, para que você possa, a medicina e a tecnologia estão aí para nos ajudar, né, a curar.
E com relação... Quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de
correto.
Curar.
E com relação à alimentação, o que, que deve ser evitado?
Olha...
Ou digamos assim, né, ter um pouco maneirado, digamos.
O bom senso vale para tudo, mas assim, gorduras animais, dietas ricas em gordura animal, carnes vermelhas, devem ser evitadas. Né? Dá preferência a frutas, verduras, legumes... O pessoal pergunta muito, o tomate protege contra o câncer de próstata? Na verdade, não é, o tomate não vai evitar que se tenha o câncer de próstata, mas é uma substância que dá a pigmentação, que é o licopeno, é um antioxidante bastante efetivo. Agora, né?
Dizem que o licopeno ele só funciona se esse tomate for feito em molho aquecido.
Cozido, tomate cozido, né? Exatamente. Mas é importante frisar que... Não é porque o indivíduo faz isso.
Vai com uma tonelada de tomate que vai...
E uma coisa interessante que a gente tem visto é muito a fake news, né? Que acho que tem um papel enorme do Instituto Lado a Lado, que foi o criador da campanha Novembro Azul no Brasil, né? Ao contrário do que se imagina, não é uma campanha importada como o Outubro Rosa. A gente se baseou nela, mas para criar o Novembro Azul em 2011, mas muita fake news. A gente vê... Na Dr. Google, né, o chá da folha da graviola para combater o câncer de próstata. Então, é isso que a gente precisa combater. E a informação correta que vocês, da rádio, nos ajudam a fazer. E o Instituto, nos seus portais, nas suas campanhas e todo esse trabalho de informação.
Quais os sintomas da doença?
Nas formas iniciais, ela não tem sintoma. Isso é um problema. É assintomática nas formas iniciais. Na doença mais invasiva, na forma mais tardia, você pode ter sintomas que muitas vezes se confundem com algumas doenças benignas da próstata, com um aumento benigno, a hiperplasia, que é a dificuldade para urinar, a redução do jato urinário, às vezes sangramento na urina ou no próprio esperma. São sintomas comuns a alguns problemas benignos ou malignos. Quando a doença é mais avançada ainda, se já tem metástase óssea, por exemplo, dor pélvica, dor nos ossos, dor na coluna, dor na coxa em eventuais metástases para o fêmur, chamam a atenção. Mas aí já é o que o médico não quer, né? Diagnosticar nessa fase, o tratamento já é muito prejudicado.
Você está falando que nasceu aqui no nosso país essa campanha. O Instituto Lado a Lado tem utilizado a internet como uma ferramenta importante para comunicar, se informar com essa população que não conhece a importância da prevenção?
Muito. Justamente nós nascemos em 2008 como um portal de informação, né? Prioritariamente com câncer de próstata. Aí isso foi crescendo, o número de contatos que a gente tinha dos internautas pedindo mais informações sobre a saúde do homem como um todo e depois doenças cardiovasculares. Então, nesses 10 anos, a gente tem um portal com um volume imenso de informações, todas elas validadas por um comitê científico. Nada do que a gente publica ali é achismo ou pesquisa sem fundamento. A gente tem um comitê científico que o portal, inclusive, identifica, que são médicos bastante conceituados e pessoas que nos ajudam. A gente só ajuda a traduzir um pouquinho para o coloquial, né? E sempre com a validação deles. E a campanha foi criada pelo Instituto Lado a Lado. A gente até brinca, né, que foi a nossa fundadora, a Marlene Oliveira, que criou o Novembro Azul. E aí a gente fala, uma mulher para cuidar da saúde do homem. Mas hoje se tornou um domínio público, o que é fantástico, né? Quando você tem uma campanha que atinge todo mundo. Mas a gente acredita que é importante também que as pessoas saibam que teve todo um esforço, um trabalho, pesquisa de se criar essa campanha.
A Marlene?
Marlene Oliveira.
Marlene Oliveira que criou isso. E que ano foi?
2011, o Novembro Azul, e em 2008 era uma campanha que chamava Um Toque, Um Drible. né? E aí, muito baseada numa campanha internacional que foi criada na Austrália, que é o Movember, né? Que é Mustache e November. Por isso o símbolo da campanha é um laço azul com o bigode. Só que no Brasil o bigode não pegou, Joel, porque brasileiro não usa bigode.
Você sabe que no ano passado...
Escolha de português, né? Português que é a tradição.
Ele usa barba, cavanhaque, mas só o bigode é difícil.
No ano passado vocês distribuíram uma camiseta que eu ganhei, que tinha o bigode.
Esse ano a gente está voltando um pouquinho. A gente tem o bigode, ele continua como nosso símbolo, né? Com o laço azul e o bigode. Mas esse ano a gente volta um pouquinho a trabalhar o tema do futebol, que é um tema, né, super pertinente para o Brasil. O brasileiro adora conversar sobre futebol. Então o tema da campanha esse ano é: a vida não é um jogo, né? E a regra é clara: faça o exame de prevenção. Então, essa campanha, a gente vai ter algumas surpresas aí até o fim da semana. A gente vai ter um apoio importante e várias...
Que bacana. A vida não é um jogo.
Isso, a vida não é um jogo.
É o processo de
conscientização. A regra é clara.
Que bacana. E aí, pretende conscientizar. Qual é a faixa etária de homens? Os mais adultos, os mais jovens, são mais resistentes a essas informações a respeito da prevenção?
Os mais adultos. Os mais jovens são muito mais abertos, né, a ouvir. Então, está sendo bem mais fácil. Então, a gente entende, acha que as mídias sociais ajudam bastante. A gente tem páginas, né, no Facebook, no Instagram e o nosso portal. Mas muito também, quando a gente sai dos grandes centros, né, que é um pouco o que o doutor falou, na região norte e nordeste, nos lugares que não tem onde chegar... O rádio nos ajuda imensamente. Você não tem ideia do quanto o rádio é forte para essa população. E folheto, muito material, palestras. A gente, em 2017, foram 100 milhões de pessoas atingidas pela campanha, né? Com palestras, com eventos, com atividade na rua.
Esse ano a campanha prevê palestras?
Isso, palestras. A gente faz eventos hoje, por exemplo, a nossa... coordenadora do Núcleo de Apoio ao Paciente está no Espírito Santo fazendo palestra. Nesse exato momento tem mais de 100 empresas fazendo palestras. No nosso portal tem todo o material que a pessoa pode fazer o download. Tem uma aula sobre o câncer de próstata, muito simples, muito fácil de ser explicada. Tem o folder que a pessoa pode baixar, pode imprimir, tem todas essas informações que a gente tem aqui. Tem a camiseta para fazer. Então, assim, o nosso papel é oferecer informação e conteúdo fidedigno, né? Conteúdo verdadeiro.
Certo. Fernanda, a campanha iniciou em 2011, né?
Como Novembro Azul. Como Novembro em 2011. Azul.
Você tem dados do quanto, ano a ano, tem subido o número de exames preventivos com relação ao exame contra o câncer de próstata em função da campanha que o Instituto Lado a Lado pela Vida tem desenvolvido?
A gente não consegue ter esse dado, até porque não é o nosso papel como instituto, né? O doutor pode nos ajudar.
O doutor
ajudar.
Pode dizer se no consultório ele consegue detectar que ano a ano tem aumentado os exames de prevenção.
Dados certeiros, como a Fernanda falou, a gente não consegue mensurar.
Olha, tem um
claro
dado aqui. Tem um dado aqui importante, ó. 68 mil casos esse ano, de novos casos de câncer da próstata aqui no Brasil. A média é 68 mil
de
casos.
De novos casos. Novos
aproximadamente casos. Que é um dado do INCA.
13.500 mortes por ano, mais ou menos.
Repete aí.
13.500 mortes por ano, mais ou menos. O que dá uma conta aí, mais ou menos, de uma morte a cada 40 minutos.
Exatamente.
Nossa, é um
número
grande.
Grande
trabalho, o Instituto Lado a Lado.
E, na verdade, não é nem que diminui, às vezes aumenta, porque quando vai aumentando a expectativa de vida e o número...
Claro, né?
Vai
aumentar.
Mas, assim, o que a gente percebe é o número de pessoas impactadas pela campanha, né? A gente consegue ver
mas
isso.
É claro no dia a dia, né, também, que no Novembro Azul, movimento no consultório pela procura de exames específicos para fazer o toque retal, ultrassom de próstata... Detecta-se o problema, precisa fazer às vezes uma biópsia de próstata. Então isso aumenta muito o movimento em vigência da campanha. Então a informação é muito importante, né? Essas atividades que a Rádio Trianon proporciona, essa informação.
No caso, o Observatório do Terceiro Setor.
O Observatório do Terceiro Setor. E o Instituto Lado a Lado é extremamente importante.
Toda vez que a gente traz um representante aqui... do Instituto Lado a Lado e da FID para falar sobre prevenção de câncer da próstata, eu sempre digo que a gente pode conversar sobre esse assunto durante todo o ano.
Aqui. A gente fala que é de novembro a novembro azul.
Isso é muito
prevenção
importante.
Todo dia, esse é o nosso lema. Sim, o Instituto
São 68 mil casos novos todo ano. Então, um grande desafio que nós nos impomos enquanto veículo de comunicação para falar desse assunto o ano inteiro.
O número deve ser maior, porque esses são os casos
diagnosticados
e notificados.
Mas agora vai mudar um pouquinho, não é, doutor? Porque a gente conseguiu a notificação compulsória, foi até um esforço que o Instituto Lado a Lado participou ativamente, é um grupo, né, o GOOL, um grupo de ONGs e de empresas, e aí isso foi... hoje em dia a gente vai começar já.
E o que significa essa notificação compulsória?
Todo caso de um paciente oncológico, ele terá de ser informado.
Então, porque não é assim, não funciona, não tem esse
mecanismo?
Ainda não. Infelizmente, ainda não. Isso vai aumentar, vai melhorar muito as estatísticas, vão torná-las mais verdadeiras, com números mais realistas.
Por que necessitaria uma lei que regulamentasse isso ou uma campanha de esclarecimento da área médica?
As duas coisas. O esclarecimento da área médica é importante, porque, ao contrário do que se pensa, em alguns locais também não tem essa cultura da notificação. Doenças compulsoriamente notificadas, e no caso da oncologia, isso praticamente não tem até agora. Né?
E ter um número exato é fundamental para as políticas públicas, que é o tema do próximo bloco. Mas antes de fechar, você tem uma informação.
Sim, tem uma informação importante aqui que não podemos esquecer. A nossa informação importante é que você que nos ouve deve saber que o Observatório do Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2017 atingimos mais de 3 milhões de pessoas e que mais de 300 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Ao som dos Rolling Stones, nós estamos iniciando mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre Novembro Azul, com o médico Harley de Nicola, da FID, e Fernanda Carvalho, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Muito bem, agora vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. você me chamou para esse pagode e me acusou.
Aqui é o som de Diogo Nogueira?
Diogo Nogueira.
Diogo Nogueira. Muito bem. Vamos agora com o Frank Valverde, as novidades da cultura.
Exatamente. Então, eu estou ouvindo aí Se Gritar Pega Ladrão, né? Uma música que foi gravada lá nos anos 70, 80 pelo grupo Originais do Samba, né? E o Diogo Nogueira regravou
o programa com Originais do Samba aqui, né?
Foi com os Demônios da Garoa. Demônios da Garoa, que nós fizemos o programa. Mas então, essa música vem um pouco nessa linha meio saudosista, né? Que a gente está vivendo, né? Todo mundo querendo voltar 50 anos atrás, né? Eu voltei nem tanto, né? Voltei uns 30 anos atrás e essas movimentações que tem para a formação de, né? De novos governos, ministérios. Eu lembrei dessa música, né? Muitas pessoas que estavam lá para trás agora estão sendo recuperadas também, né? Então acho que essa música vem bem a calhar nesses momentos atuais.
Para os saudosistas?
É, exatamente. Pra, né? O pessoal já estava dizendo isso lá para trás e tá, o Diogo Nogueira regravou isso aí, né? Agora para a gente estar curtindo. E a nossa dica de hoje é sobre uma exposição que acontece no Japan House, A Light and Light. É uma exposição que vai estar centrada no universo da moda. Né? A gente pouco fala de moda aqui, às vezes a gente fala muito de cinema, de, né, de música, de exposições. Mas hoje a gente vai falar sobre moda. E essa exposição que acontece no Japan House vai ter peças criadas, né, visando o futuro. Né? As peças foram criadas pelo Kunihiko Morinaga, um designer japonês. E elas, além dessa questão do futuro, elas mesclam também algo da cultura milenar do Japão. E o que é também interessante registrar, que para quem quiser, hoje, dia 6, às 19 horas, aí no Instituto, no Centro Cultural Japan House, vai ter uma palestra com o Morinaga, que vai falar um pouco sobre a concepção da exposição dele e sobre o papel da tecnologia na moda. Né? Quem quiser ir, é só chegar uma hora antes e assistir a palestra. E pode ficar tranquilo que vai ter tradução simultânea, não precisa saber japonês, né? Vai ter a tradução simultânea. E a Japan House tem muitas atividades nesse mês de novembro. Né? Nós vamos ter uma exposição chamada Dimensão, que procura quebrar as fronteiras das artes visuais com a arquitetura. Vai ter algumas oficinas, né? Uma delas inclusive para a construção de um lampião solar. Todas essas informações, quem tiver interesse, basta acessar o site, né? Que é japanhouse.jp/São Paulo, tudo junto e sem o tio, né? Em letras minúsculas. Ou então pode também acessar o Facebook, né? facebook.com/japanhousesp. A Light and Light, na Japan House, Avenida Paulista, 52. A exposição é de terça a sábado, das 10 às 22, domingos e feriados, das 10 às 18. E o melhor, entrada gratuita.
Bela dica, Frank. Nós falamos de moda, assim. Hoje eu gravei lá na Rádio USP, um programa que vai na quarta-feira que vem, falando sobre trabalho infantil. E a indústria da moda...
É verdade, né? Com os bolivianos.
Tem uma campanha muito grande, inclusive foi com a jovem que esteve aqui no nosso programa na semana passada.
A Bruna.
É, Bruna, exatamente. E ela contando que existe uma campanha na indústria da moda para se evitar o trabalho infantil. Não só com os bolivianos aqui, mas em geral, essa subcontratação acaba caindo no trabalho infantil.
Infantil, verdade.
Que é um absurdo, né? Vamos continuar aqui com os nossos convidados, mas antes deixa eu chamar a atenção para a campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão, criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Muito bem, continuando com a nossa entrevista aqui com os nossos dois convidados, o Frank deu uma dica, e aí eu me lembrei, existem etnias que o câncer da próstata é mais incisivo?
Sim, a incidência é maior, né, nos homens da raça negra, estatístico.
Existe algum motivo científico para isso?
Genético. O motivo é genético mesmo. E homens da raça negra são instruídos a iniciar o rastreamento, a prevenção mais cedo também, né, aos 45 anos.
Muito bem, nós temos aqui acho que mais da metade da população.
Sim.
Né? Portanto, é importante a prevenção aqui no nosso país. Né? É um país tropical que tem uma incidência muito grande na sua população de homens negros. Né?
Exatamente. Por isso dá a informação para que eles tomem a decisão.
A mistura genética no Brasil é muito grande, né? A raça negra pura já não é, acho que não é mais a maioria aqui no nosso país, mas prevenção é prevenção, né?
Se herdou essa característica, a gente nunca se sabe, né? A questão genética, a gente nunca sabe o que que herdou dos nossos antecedentes.
Acho que não tem muito segredo, né?
Assessores,
né? Homem da raça negra, a pessoa é obesa, o homem é obeso, teve o pai ou irmão com câncer de próstata. Vamos adiantar um pouquinho no tempo, vamos procurar um médico.
A prevenção é fundamental para evitar a doença. Eu vi que a tua especialidade aqui é radiologia.
Sim.
Às vezes tem casos que o homem tem que fazer a cirurgia e fazer um tratamento quimioterápico. Existe opção entre quimioterapia e radiologia?
Na verdade, radiologia diz mais respeito ao diagnóstico, aos exames de imagem, a ultrassom, a biópsia guiada por ultrassom, uma ressonância magnética.
Seria a radioterapia?
A radioterapia, talvez você tenha dizer.
Fiz essa confusão. Então,
isso.
Vamos lá. A radioterapia, existe essa opção a pessoa que está sendo tratada, o homem que está sendo
existe,
tratado?
Existe, e mais uma vez eu digo que o tratamento deve ser individualizado. Depende da fase da doença ao diagnóstico, você tem algumas opções. Pode ser feito a radioterapia, por exemplo, combinada com a hormonioterapia, e pode ser feita a radioterapia combinada com a cirurgia. Então, a opção deve ser individualizada.
Os efeitos colaterais, o que mais impacta no organismo?
Você tem basicamente dois tipos de radioterapia, que é chamada a externa e a interna. A externa é uma radioterapia o pessoal conhece mais, como qualquer outro tipo de câncer, e o principal efeito colateral são alterações intestinais, uma vez que a próstata fica imediatamente na frente do reto ali, né, do intestino. E a chamada bracterapia ou a radioterapia interna, você coloca pequenas sementes radioativas dentro da próstata. Isso pode ser guiado por imagem também, por ultrassom, onde você tem uma ação um pouco menor, porém mais localizada. Você reduz os efeitos colaterais.
Muito bem. Já está a postos o Rodolfo Fischer? Não, ainda não?
Mas eu tenho algumas questões aqui.
Ah, claro.
Nossos,
então vamos começar com as perguntas enquanto a gente aguarda o Rodolfo Fischer direto de Lisboa.
Então, nós recebemos aqui uma questão do José Carlos, lá de Pinheiros. Obrigado, José, pela sua colaboração. E ele pergunta, existem exames alternativos, sem ser o de toque, que eu possa fazer para me prevenir? Esse exame de sangue, né, que não é, quer dizer, que de uma certa forma diagnostica como é que está a situação do PSA, né, o doutor acho que podia até esclarecer isso, mas acho que não substitui.
José Carlos, meu vizinho lá de Pinheiros, infelizmente não tem exame alternativo, José Carlos, a gente precisa fugir um pouco disso, né, Fernanda?
É isso,
toque retal,
preconceito,
é um exame indolor, demora 5, 7 segundos, um médico experiente, ele consegue ter a noção do tamanho, do grau de dureza, de elasticidade da próstata. Então, basicamente, é o toque retal e o PSA, que é um exame de sangue.
Não, isso é importante destacar. Então, no exame de prevenção, tem-se que fazer anualmente o toque retal e o PSA.
Exatamente. São exames complementares, um não exclui o outro.
Perfeito, tem mais uma questão. Essa foi enviada pelo Fábio Souza, lá da Vila Guilherme. Obrigado, Fábio, pela sua colaboração. E ele pergunta, talvez para a Fernanda, essa questão aqui. Qual é a maior dificuldade de levar essas informações para o homem?
A gente tem... Muito obrigada pela sua pergunta. Depende um pouco até aonde está esse homem, né? A gente tem um trabalho bastante intenso na área rural, por exemplo. Então, o Instituto tem uma parceria com o Senar e a gente trabalha muito com cartilhas, muito com informações, né, na zona rural, com as próprias fazendas, os próprios produtores. Então, a maior dificuldade é o acesso, né, que a gente tem com esse homem, aonde ele está e de que forma ele busca informação. E um pouco voltando à questão do preconceito, né? Da falta de interesse, de achar que ele não vai ficar doente, de achar que nada acontece com ele.
Na verdade, né? Ele não vai buscar informação, não tem que levar para ele.
Então, a gente faz muito isso, um trabalho nas empresas, né? Um trabalho com as prefeituras, um trabalho com as escolas. Hoje, a gente já começou a ter um trabalho muito mais cedo, né? A gente trabalha muito com as escolas. Para que, às vezes, a própria criança, o adolescente, ele leva a informação para casa. Família. Isso. Então, isso tem nos ajudado bastante, por isso que a gente fala, né, doutor, de que talvez a próxima geração não tenha mais esse preconceito do exame, porque ele sabe que ele precisa fazer, né?
Muito bem, agora nós vamos falar de tecnologia.
Cria meu website, faça minha roupa, com quantos gigabytes se faz uma jangada, um barco que velé.
Com Rodolfo Fischer, direto de Lisboa, em Portugal. Muito frio aí, Rodolfo?
Um pouco, Joel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Joel, Tank, convidados, ouvintes.
Você aqui, é igual o Fênix, né? Eu converso com você a semana passada e agora você já está em Portugal.
É.
Muito bem.
Acompanha a tecnologia, Joel.
Hoje, qual é o tema da nossa conversa?
Hoje eu vou contar um pouquinho sobre um dos maiores, ou se for o maior evento sobre empreendedorismo do mundo, que está ocorrendo essa semana em Portugal, especificamente em Lisboa, que é o Web Summit. Só para você ter uma ideia, Joel, aqui estão reunidos mais de 70 mil pessoas nesses dias. O evento vai até o dia 8, para você ter uma ideia.
É, realmente é um evento que reúne um número expressivo de pessoas de todo mundo. Né?
É, e um dos pontos que foram discutidos no primeiro dia, que nós até falamos já no programa, foram fake news, né, que é uma preocupação de todos, inclusive aí um dos especialistas da internet está puxando o movimento de fazer uma carta magna para tentar dar uma segurança maior à internet. Outro ponto, obviamente, também discutido foi a privacidade, muito importante, né? Quando você fala sobre dados pessoais, e-commerce, etc. Mas também tem muita novidade com relação ao Bitcoin, e etc. Todas as principais empresas que estão apresentando soluções, como Google, IBM, Microsoft, Amazon, estão muito focadas também na inteligência artificial. Um evento que promete trazer boas notícias e reunir aí o futuro do empreendedorismo no mundo todo.
Ou seja, há uma preocupação generalizada com as chamadas fake news, né? Sua influência nas eleições e no comportamento da população.
É, exatamente. Teve um painel aqui que cita exatamente a internet, fake news no comportamento humano, a preocupação que isso está levando as pessoas a tomarem decisões, alteração de comportamento, devido à influência aí da fake news, até, obviamente, eleições, como você citou.
Muito bem, vai até quando esse evento?
Vai até dia 8, dia 9 já embarco de volta a São Paulo.
Muito bem, reúne as principais informações do evento e na próxima semana espero encontrar você, daqui ou daí, né, falando das novidades da tecnologia. Mas antes, coma aí um bacalhau por minha conta, toma um bom vinho português e faça uma visita ao Bairro Alto, aí em Lisboa. Eu já estou com saudades.
Isso não vai faltar aqui na minha programação. Um bom vinho português e um bacalhau aqui não falta. Um abraço a todos e curtam o calor aí em São Paulo.
Tá muito frio, né? Muito bem, esse foi o Rodolfo Fischer falando de tecnologia direto de Lisboa, em Portugal. Um abraço, Rodolfo. Até a próxima semana.
Outro até.
Muito bem, tá aí, ó, tá vendo? Já há uma discussão a respeito dos fake news, uma preocupação generalizada. porque se percebeu que se influenciou em algumas eleições. Já, já há alguns anos vem acontecendo isso.
É, dos Estados Unidos, a Brexit do Trump. Na Grã-Bretanha e por aí vai, né? E talvez a gente vá estudar os efeitos aqui na nossa, né? Que a gente não sabe ainda em que medida, né, assim, exatamente os fake news, as fake news, melhor dizendo, influenciaram o resultado
da
eleição.
Mas o importante é dizer que a campanha do Instituto Lado a Lado pela Vida não é um fake news, é verdade. Não é,
totalmente verdadeira.
Muito bem. E que população... você falou do homem do campo, eu fico imaginando, se há uma campanha para o homem em geral, para o homem da população de baixa renda, que tem pouco acesso à informação, ou para o homem do curso superior, é uma campanha específica para cada um, para cada público, ou essa campanha é generalista?
Essa é uma campanha generalista, porque a gente entende que a informação, primeiro, ela tem que ser simples, objetiva, correta. E a informação é essa, porque o preconceito, principalmente com relação ao exame, à busca da consulta médica, ela independe, né, se é um homem mais instruído ou menos instruído. Depende muito culturalmente de como ele se comporta. Claro que, às vezes, a linguagem a gente precisa mudar um pouquinho, né? Mas isso é muito, muito sutil, assim. A gente
trabalha...
Quem resiste
mais? Um homem comum ou aquele já formado, com curso superior?
Depende muito da educação desse homem. Depende muito de como ele cresceu, do preconceito que ele tem ou não, né? Até do que ele trata dentro de casa, se ele teve pais ou mães mais abertos e que explicam isso. É muito, a gente não tem assim essa pesquisa. Mas, então, por isso que a gente fala para todo mundo, Joel, que o nosso objetivo, e não só com o homem, falar também com a mulher, né? A mulher é a nossa grande aliada, é quem leva, né, o marido, quem leva o companheiro, quem leva o pai, quem leva o irmão, os amigos, a fazer o exame, não só no caso, né, da próstata, mas o exame em geral, fazer um check-up, fazer um acompanhamento. Então, também, se a gente trabalha muito a informação para a população que tem acesso ao Sistema Único de Saúde, e não só aquele que tem um plano de saúde, que hoje é uma minoria na população, ou quem tem acesso à medicina privada. Então, a gente tem que ser democrático e a gente tem que dar os caminhos e as informações para todos eles.
A gente percebe, às vezes, que o homem mais velho, independente da situação socioeconômica ou sociocultural, ele é um pouco mais resistente.
Mais resistente, né?
Então, aqueles velhinhos, 80, 85 anos, que saem do consultório de um toque retal ou de um ultrassom transretal da próstata, você percebe que alguns saem cabisbaixos,
constrangidos.
Né? Constrangidos, exatamente.
Interessante, porque nós estamos ainda vivendo as consequências da revolução sexual dos anos 60 do século passado. Hoje se conversa sobre sexo naturalmente, nas famílias, no almoço, que antes era um tabu. E esperava-se que, em relação ao câncer da próstata, que é fundamental para a sobrevivência do homem, né, se ele não fizer a prevenção desta doença, ele pudesse abordar o tema com mais naturalidade, mas isso não aconteceu, né?
Ainda não, mas a gente entende que isso vai mudar. É uma questão de tempo. Eu acho que as pessoas, a gente tem tido muita abertura.
É um trabalho de formiguinha, né?
De formiguinha, mesmo estando aqui, mas e também na mulher, né? Se a gente falar sobre o câncer de colo de útero, né, doutor?
Também.
É a mesma coisa, né? Tem mulheres que não fazem o Papa Nicolau, muitas vezes até por conta do companheiro, que não deixa, porque ele acha que a mulher é dele. É, que na vagina da mulher só ele é que pode...
Infelizmente, existe.
Que também é um câncer que pode ser eliminado.
De fácil tratamento
e continua. O Papa Nicolau é o exame que tem que ser feito.
Você estava dizendo de outras doenças. Dissemos aqui a tua colega Vivian, da FIB.
Sim.
E ela me falava das mulheres que, quando surge uma informação a respeito do câncer da mama, as mulheres correm para o consultório, depois passa isso e aí vem há uma certa resistência também na mulher, porque mexe com a autoestima dela, com o corpo dela, enfim. Homens e mulheres ainda precisam crescer muito a respeito da prevenção de doenças.
Mas no geral a mulher se cuida mais mesmo.
Muito
a mulher
mais.
Procura mais o atendimento médico, ela é mais preocupada com a sua saúde.
Bom, gente, foi um grande prazer recebê-los, viu? Foi um papo muito gostoso.
Já passou o tempo, foi rápido demais. Né?
Eu quero. O que eu e o Frank não perguntamos, que é importante deixar registrado aqui a respeito da campanha, do câncer da próstata, enfim. Estou aberto para dividir com vocês esse final de programa, para que vocês digam o que de mais importante vocês querem deixar registrado aqui. E que nós não falamos durante o programa. Começo com você, Fernanda.
Olha, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né? E eu acho que é um pouco de reforçar mesmo. Né? Reforçar que a prevenção, todo dia. Todo dia. Não é só no novembro, não é só... A gente tem uma campanha Respire Agosto, a gente tem câncer de pele, a gente tem tumores femininos. Para as mulheres, a gente também sempre procura dizer a elas que ela não tem só a mama. Muitas vezes elas esquecem que elas têm outros, né? Elas, eu, estou incluída nesse grupo, que a gente não pode esquecer que nós temos outros órgãos. Então, assim, é fundamental fazer a mamografia, o exame, mas também é importante fazer o Papanicolau, fazer todos os outros exames.
É por aí também, né, Joel? Lembrar que todo dia é dia. São coisas relativamente simples. Procurar um médico, fazer um exame preventivo, melhorar os hábitos de vida, os hábitos alimentares. Certamente você vai estar fazendo um favor para você mesmo, para a saúde pública da sua região. Você vai provocar menos custo, menos estresse para sua família com atitudes simples. E parabenizar... todo mundo que trabalha para essa conscientização incessante, né? Institutos como o Lado a Lado aí pela Vida estão de parabéns.
Muito bem, Fernanda. Rapidamente, o site de vocês, quem quer participar da campanha, das outras iniciativas que devem ocorrer?
Claro, é o ladoaladopelavida.org.br. E nas páginas do Facebook, que nós temos também a do Instituto, do Lado a Lado pela Vida, mas nós temos o Novembro Azul, nós temos Siga Seu Coração, nós temos X Capô, né, de incontinência urinária, nós temos todas essas campanhas de prevenção, Mostre Sua Pele, Livre Sua Pele. Dentro do site e da página do Instituto, você pode achar todas as campanhas.
Muito bem, parabéns pelo trabalho e a gente... Pelo menos no próximo novembro nos encontramos. E durante o decorrer do ano, vamos criar uma pauta para falar sobre o assunto. Lembrando, deixando uma lembrança importante a respeito do câncer da próstata, é que, feita a prevenção corretamente, 90% de chance de cura se a doença for descoberta
em estágio inicial. Exatamente.
É muito bom isso. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Rainer de Nicola, médico radiologista da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudos de Diagnóstico por Imagem, a FID. Fernanda Carvalho, diretora de comunicação do Instituto Lado a Lado pela Vida, que trabalha na multiplicação de informações sobre a saúde cardiovascular, câncer e saúde do homem. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, sempre na construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Better do all the work and maybe later I'll read for all the time. American dream. I do not think I'm too extreme, and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich.
Get a good.
Women's liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. Then all she tried to make me say when
She had the balls in her vice, but she left the dick. I guess it's still the thong, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which.
Wonder.
So I went out and bought me a leisure suit. I jingled my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jocks can even tell I'm a homo. Eventually me and a friend sorta drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. Oh God, I am the American dream, with a spindle up my butt till it makes me scream. And I'll do anything to get ahead. I'll lay awake nights saying thank you, Fred. Oh God, I'm so fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.